A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E assim, com o eletromagnético, tudo confuso, porque permaneciam os mistérios, e com a cultura racional, a solução de todos os mistérios. Daí, a tranquilidade geral e o término das confusões. Agora, hoje, respiram o ar racional, porque está aí a fase racional, o pensamento racional, o sentimento racional. Então, havendo a paz, o amor e a fraternidade racional, por tudo ser racional, o equilíbrio de todos perfeito, normal e natural, por tudo ser racional. E todos vibrando racionalmente, por todos viverem alegres, felizes e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro natural, que é ser racional. E assim, a vida constituída do nada, passando a ter valor, por tudo ser racional. E assim, agora a vida chegou na sua supremacia máxima por ser racional. Racional é a razão certa e correta, o ponto máximo de todas as virtudes existentes, porque racional é consequência natural. E o que é natural, tudo é certo e correto no seu lugar angelical. Então, a vida de todos chegou no ponto máximo de supremacia universal por tudo ser racional, integrado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, racionalmente, desta forma ou desta maneira, a vida começa a ter valor por ser tudo racional. Então, a vida racional é a vida de supremacia universal por estar ligado ao mundo racional. E estando ligado ao mundo racional, está ligado aos puros, limpos e perfeitos, se tornando, então, um ser equilibrado por viver junto e unido, se tornando então um ser equilibrado por estar ligado ao mundo racional. E assim, dessa forma, a vida tem valor porque se torna racional, por estar junto do Supremo a tudo e a todos. Desta forma, está imunizado racionalmente porque está completamente desligado desta conjuntura elétrica e magnética, está desligado da energia elétrica e magnética e todo o seu conjunto elétrico e magnético. E desta forma está imunizado, por estar ligado à sua verdadeira origem, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, e desligou-se por completo da armação deformada, da armação da deformação, vivendo dentro da deformação, mas estando ligado à sua verdadeira origem, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estar vivendo na vida da matéria, mas ligado ao mundo racional, ligado ao seu verdadeiro natural, vivendo dentro da deformação, mas ligado ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, um ser de origem racional. Então, ligado ao seu verdadeiro natural, seu verdadeiro lugar, tudo de bem, de bom, tudo de lindo, tudo de sublime chegando, devido à orientação ser toda racional. E a orientação sendo toda racional é positiva e consciente. Então, começa tudo a acertar, começa tudo a dar certo, porque a orientação é racional. E a orientação consciente, permanente de equilíbrio fértil, racional. Então, tudo muda para melhor sempre, tudo para melhor sempre, e sempre melhor em tudo, por estar ligado ao mundo superior do seu verdadeiro natural. Então, o natural tudo é, porque o natural é racional. No natural estão as medidas conscientes e positivas, não tem coisa alguma analística, e é o positivo certo, vivendo em um mundo que não é o seu, e no seu verdadeiro, que não é o seu verdadeiro mundo, e ligado no seu verdadeiro mundo. Vive no que não é verdadeiro, mas fica ligado no verdadeiro, e depois voltando para o verdadeiro, vivendo dentro do eletromagnético, mas ligado no seu verdadeiro mundo de origem, ligado pela energia racional. Então, tudo começa a se multiplicar de belo, de lindo, de correto, de sublime, de brilhante, racionalmente, porque não tem mais o eletromagnético para atrapalhar, porque o que atrapalha o ser humano é o eletromagnético, devido ser a base da inconsciência. E quem luta inconscientemente, luta vazio, luta sem base, luta sem lógica, uma luta inglorificada, porque inconsciente não sabe o que faz. O inconsciente em desacerto sempre. O inconsciente as multiplicações das ruínas sempre. O inconsciente de mal a pior sempre. O inconsciente vivendo no inferno em vida. O inconsciente lutando para sua destruição sempre. O inconsciente não tem paz, não tem sossego. O inconsciente desequilibrado sempre por estar ligado a uma deformação. E estando ligado a uma deformação, ele vai cada vez mais para pior, porque cada vez mais deformado, cada vez mais ruínas, cada vez mais tudo de mal a pior, porque está ligado a uma deformação. E progredindo dentro de uma deformação, para mais deformado ficar, para pior em tudo ficar. É como está no mundo, quanto mais lutam para endireitar, mas tudo pior sempre. Quanto mais fazem mudanças para endireitar, tudo se multiplica de pior para pior sempre, e nunca endireita. Nem pode endireitar, porque está ligado a uma deformação, e quem progride dentro de uma deformação só pode progredir para as ruínas de si mesmos e para a ruína de todos, porque uma deformação cada vez vai se deformando mais. Numa deformação está num estado de ruínas, e o ruim por si mesmo vai se destruindo, está num estado de ruínas por estar fora do seu natural. Então, todos que estiverem ligados a uma deformação estão indo cada vez para pior, se multiplicando as ruínas de si mesmos e de todos. Não estão vendo o mundo como há muito vem, cada vez tudo pior? Então, enquanto estiverem ligados à deformação, cada vez vão piorando mais. Então, Porfírio, sempre deformado, sempre deformando mais, sempre piorando mais, né? Porque cada vez vai deteriorando e não adianta aqui ou ali, né? Dá um jeitinho de um lado, mas o outro escangalha, né?
É, a questão fundamental nisso tudo que está acontecendo é que nós temos duas culturas a serem consideradas. Duas culturas a serem consideradas. Porque o ser humano, na fase de animal racional, ele criou ou foi criado através do pensamento e da imaginação, como nós sabemos que o ser humano, na verdade, não se comanda, ele é comandado. Então foi criada uma cultura de arte artificial, pelo pensamento, pela imaginação, que podemos resumir essa cultura nas questões religiosas, científicas, filosóficas e artísticas, né? Vamos dizer assim. A arte do pensamento, a imaginação, a religião, a filosofia, a ciência. Essa é a cultura artificial. E tem a cultura racional, que não se confunde em nada com a cultura artificial. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus. Não é a cultura criada pelo pensamento. Ele não é uma suposição. Deus é uma realidade. E está em contato com a humanidade através desta cultura, que se chama cultura racional. Evidentemente que as pessoas não foram suficientemente preparadas ainda para compreender que aquilo que aconteceu através da cultura artificial, das religiões, filosofias e artes, foi uma preparação, uma lapidação de aprimoramento daquele que ficou extinto, da formação que o ser humano teve, que não, por não se conhecer, tinha que ser preparado. A raiz do problema foi esse. A cultura artificial, muita gente, quando começa a ler, a estudar a cultura racional, muita gente acha que a cultura artificial foi um erro. De hipótese alguma, nenhum erro. O racional superior nos esclarece bem isso. Foi na medida certa e necessária para tirar todos do atraso, para lapidar, aprimorar e aperfeiçoar até chegar à compreensão de que a sua verdadeira cultura é a cultura racional. Por quê? Porque cultura, o que é cultura no final das contas? É tudo aquilo que nós temos na vida. Todos os nossos hábitos de vida são hábitos culturais. Então, a cultura artificial, ela tem os modos científicos, religiosos, filosóficos, cada um carrega mais de um lado ou carrega mais do outro, mas é cultura arte, da arte do pensamento e da imaginação, que lapidam, e só tem a finalidade de lapidar. Ninguém pode mais se basear no pensamento em querer acertar. Então, a cultura artificial foi feita para lapidar. Era a famosa fase do animal racional. O animal tinha que ser lapidado, tinha que ser aprimorado de todas as formas, de todas as maneiras, pelo espiritismo, pela ciência, por tudo que é mais sagrado e tudo que é menos sagrado, não importa. Tudo foi certo e foi na medida necessária, porque o ser humano, na matéria, se tornou um ser violento por natureza, e a natureza tinha que conter esta violência dele, desse ser humano, que na sua verdadeira origem é o maior poder do universo, mas nas consequências dos seus atos na matéria, é o maior desastre do universo. Então a cultura racional agora, que é de um mundo superior, que não é extrato do pensamento e nem da imaginação, e sim do raciocínio supremo. Então a cultura racional não tem comparação com a cultura artificial. Não adianta querer comparar. Não tem comparação. Mas, ao mesmo tempo, é a continuação de todo o conhecimento que foi usado para lapidar. Que se foi usado para lapidar, tinha que haver uma continuação, chegar um novo conhecimento. Então, as duas culturas que ainda persistem no mundo, e é nessa mudança de fase que nós nos inserimos, esse quadro de mudança que está realmente deixando aqueles que estão ligados na cultura artificial aterrorizados e deixando animados aqueles que estão ligados na cultura racional. Animados, o termo de dizer, porque não é mais para ser animal, né? Animado, que eu digo, é na certeza de que dias melhores estão chegando realmente, porque a cultura racional traz em si a harmonia, a concórdia e o equilíbrio de tudo e de todos. Porque quem conhece cultura racional, conhece todos os movimentos naturais, sabe a razão de tudo, porque não há efeito sem causa, e aí passa a se harmonizar. Harmonizar consigo mesmo, harmonizar com a sua família, harmonizar com a sociedade, harmonizar globalmente e harmonizar universalmente. Porque em todos os sentidos, em todas as direções, em todos os propósitos. A cultura racional, ela substitui com muito equilíbrio tudo que já foi aprendido e lapidado e aperfeiçoado pela cultura artificial.
É verdade. O conhecimento que o ser humano adquiriu em toda a sua evolução, evolução essa que conhecemos através da história, e evolução essa que não chegamos a conhecer porque não está registrado em nenhum escrito. Civilizações que já foram extintas porque chegaram no ápice do conhecimento material e sucumbiram pela arrogância, pela vaidade de querer mudar o que a natureza determinou. Então, pela arrogância, a natureza o que fez? Extinguiu essas civilizações. Que ainda até se falam, Atlântida, outras civilizações que não conhecemos, mas, por exemplo, deserto do Saara, o racional fala que aquilo foi uma grande civilização. Uma civilização tão antiga que não há nenhum registro. Existe registro da civilização egípcia, mas não há registro de uma civilização no deserto do Saara. E ele nos diz que aquilo foi uma grande civilização, uma grande cidade, e que a natureza se revoltou contra esses povos, porque os dirigentes eram arrogantes e mudavam tudo da noite para o dia, porque tinham o poder do magnético.
O berço da cultura artificial.
É verdade. Então, o magnético, ele tem poder. E o ser humano, de posse desse poder, ele fazia da noite para o dia coisas muito terríveis. Então, a natureza, para mostrar que ela é que criou tudo e domina tudo, aniquilou essa civilização, essa grande cidade. Tanto essa como outras civilizações, que não está na história registrada.
E está liquidando a atual com a,
exatamente,
a bomba atômica.
Agora, nós estamos na civilização atual. Qual é o conhecimento máximo da civilização atual? É o conhecimento atômico, onde ele, de uma hora para outra, pode destruir uma cidade, um país, uma nação, né, vários povos. Então, a natureza está mostrando que ela dá o conhecimento. Ela instrui o ser humano a ter o poder. Ele, de posse desse poder, aí vem o conhecimento racional. De posse desse poder, ele tem a humildade de não usar esse poder para o mal. Por quê? O conhecimento atômico, ele não é só mal, ele não só tem só a bomba atômica, ele tem propriedades de curas, muitas propriedades, que a ciência desenvolve e ajuda a humanidade. Agora, o mal do ser humano é usar isso como uma bomba atômica. O conhecimento do átomo fez ele criar a bomba atômica. Mas a bomba atômica não é o ápice do negócio. Ela não foi o conhecimento que a natureza deu para ele de desenvolver o átomo, não foi para ele criar a bomba atômica. Assim como a natureza deu o conhecimento e a intuição a Santos Dumont e a outros da época de desenvolver a aviação, não foi para eles pegarem o avião e soltar a bomba atômica. Ele criou, a natureza criou esses artifícios para dar uma certa facilidade e conforto ao ser humano. Agora, o abuso do ser humano na aquisição desses conhecimentos é que causa a ele muito mal. Então, ele, abusando do livre-arbítrio, ele causa mal a ele mesmo. Tipo agora, como recentemente um avião caiu com 84 pessoas e só 4 sobreviveram. Porque o cara calculou que essa gasolina daria para ele chegar lá. Não contou o imprevisto. Quer dizer, ele próprio, né, fez isso. Não foi a natureza que derrubou o avião. Foi a ganância do ser humano para a economia.
Você agora está me fazendo lembrar que se o Santos Dumont fez o avião e o homem usou o avião para lançar a bomba atômica em cima dos outros, o Oscar Niemeyer projetou Brasília. E o que estão fazendo lá em Brasília com o Brasil, pelo amor de Deus. Quer dizer, o culpado não é o Oscar Niemeyer.
Não.
De Brasília estar como está. Também o Santos Dumont não é culpado de o avião ter lançado a bomba atômica.
Coisa que ele ficou muito transtornado.
Por filho, ele criou em forma de avião Brasília. Mas disse que ele devia ter feito em forma de camburão.
É, teria que ser feito em forma de camburão. Deu na rima. Mas então é aquela questão, a cultura artificial, que nós podemos resumir, ela tem a sua parte positiva, mas tem a parte negativa. A grande questão é capaz de se destruir por si próprio, porque por mais benefícios que nós tenhamos alcançado com o desenvolvimento científico, tecnológico e filosófico, se apertar aquele botão vermelho, que é a parte negativa, não sobra nada para contar a história. Essa é a grande questão. O poder de destruição que foi acumulado, que está aí presente, está, vamos dizer assim, quase que criando essa paranoia no mundo, é que a turma está sendo mais ou menos poupada, mas tem o terrorismo, muita gente vive esse terrorismo de uma guerra nuclear e não sabe exatamente que o mundo tem um dono e que o dono tem uma cultura, mas não uma cultura de arte. Não uma cultura de artifícios, uma cultura do verdadeiro natural, baseada na paz, no amor e na concórdia, na simplicidade e na humildade, que é a cultura racional. Não tem grandes eventos tecnológicos, mas tem a grandiosidade do sentimento da grandeza humana, que é viver em paz consigo mesmo e em harmonia com tudo e com todos. Então a cultura racional é uma cultura totalmente distinta e diferente da cultura artificial. Embora a cultura artificial tenha as partes muito boas e também tenha sempre esse veneno, mas a cultura racional ela somente é a parte do bem, porque é do verdadeiro Deus. Essa é a diferença. E a cultura artificial é dos filhos de Deus, o Deus homem. O Deus homem fez a cultura artificial na sua arrogância de querer ajudar e de querer também atrapalhar. Daí essa coisa de tudo tem o bom e o ruim. O Deus homem criou essa, para si, essa guilhotina, vamos dizer assim. Criou uma guilhotina para se guilhotinar. E é o que acontece hoje no mundo, né? Então as duas culturas estão aí para a pessoa escolher. Você quer cultura artificial ou você quer cultura racional? Não confundam uma com a outra.
É verdade. Hoje, com o conhecimento da cultura racional, nós temos o discernimento e o conhecimento natural da natureza. E podemos analisar, sem nenhum temor de errar, que quando, na época antiga, o Jesus foi apresentado a ele, aquele ser que disse, olha, se você quiser, se prostrar a mim, eu te dou tudo isso, todas essas riquezas. E mostrou para eles todas as riquezas da época. Então, hoje, nós temos essa mesma coisa. Se você almeja bens materiais, riquezas materiais, você não está prestando homenagem ao seu Jesus, não. Você está prestando homenagem àquele que o queria que ele se prostrasse a ele. Então preste bem atenção quando alguém lhe oferecer muito mais do que você tem de direito. Você deva ter apenas o que lhe é de direito, o que a natureza lhe deu. Porque se você tem mais do que o que é o seu de direito, você está pegando de alguém. E ao você pegar alguma coisa de alguém, você está arranjando dívida com a natureza, e a natureza não negocia os seus direitos. Cedo ou tarde, você vai ser cobrado pelo seu abuso, por ter pegado algo que não lhe pertence. Então, vamos viver bem com a natureza, vamos usufruir dos benefícios da natureza sem prejudicar ninguém. Ou seja, se ela te deu algo, aproveite esse algo que você tem.
Vamos praticar mais a cultura racional, porque a cultura racional é que nos prepara e nos alimenta para podermos viver dessa forma. Essa é que é a recomendação que nós também temos para nós na vida. Não é isso, Oswaldo?
Cultura racional é a cultura do momento. E a música que nós vamos ouvir agora com o Nilson é Cultura do Momento.
Atenção, povão, faça sua inscrição através do livro de Deus. Na cultura do momento, só brilha luz, finge não. Se matricule nesse curso e seja um estudante racional. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa espaço, o saber não é demais. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa espaço, o saber não é demais. Na cultura racional, todos vão se conhecer. Num processo natural, vão aliviando o sofrer. Roda baiana no fim do samba legal, todo dia de folia com cultura racional. Roda baiana no fim do samba legal, hoje dia de folia com cultura racional. É cultura cristalina, e não é assim do chão. Ela traz amor supremo de uma outra dimensão. Ó mestre, ó divino mestre querido, Manuel da Pinto Coelho, que deixou essa cultura do cosmo para o povo do mundo inteiro. Ó divino mestre querido, Manuel da Pinto Coelho, que deixou essa cultura do cosmo para o povo do mundo inteiro. Na cultura do momento, na cultura do momento, só brilha a luz divinal. Se matricule nesse curso e seja um estudante racional. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa espaço, por saber não é demais. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa espaço, por saber não é demais. Na cultura racional, todos vão se conhecer. Num processo natural, vão aliviando o sofrer. Roda baiana no pico de samba legal, hoje é dia de folia com cultura racional. Roda baiana no pico de samba legal, hoje é dia de folia com cultura racional. É cultura cristalina, e não é a ilusão. Ela traz amor supremo de uma outra dimensão. Ó divino mestre querido, Manuel da Pinto Coelho, que deixou essa cultura do cosmo para o povo do mundo inteiro. Ó divino mestre querido, Manuel da Pinto Coelho, que deixou essa cultura do cosmo para o povo do mundo inteiro. Na cultura do momento, na cultura do momento, só brilha a luz divinal. final. Se matricule nesse curso e seja um estudante racional. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa o espaço, o saber não é demais. Quanto mais se vai vivendo, se aprende muito mais. Porque não ocupa o espaço, o saber não é demais. Na cultura racional, todos vão se conhecer. No processo natural, vão aliviando o sofrer. Roda baiana no piso de samba legal. Hoje em dia é de folia com cultura racional. Roda baiana no piso de samba legal. Hoje em dia é de folia com cultura racional. É cultura cristalina e não é aqui do chão. Ela traz amor pro peito e uma outra dimensão. Essa cultura do cosmo para o povo do mundo inteiro. Roda baiana no pique de samba legal. Hoje é dia de folia com cultura racional. Roda baiana no pique de samba legal. Hoje é dia de folia com cultura racional.
Terceiro milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Cultura do Momento, com Nilson Colorido. A música do momento, Cultura do Momento, é a cultura racional. A música com o nome de Cultura do Momento, porque a cultura do momento é a cultura racional e todos devem conhecer. Não perca mais tempo, conheça a cultura racional, livro Universo em Desencanto.
É uma nova fase que a humanidade está vivendo. Estamos aqui para lembrar e também participar, porque todos vão participando. A cultura racional é o natural de cada um de nós, é aquilo que a gente aspira de felicidade e de harmonia com todos. E, evidentemente, sabendo abrir mão, se abnegando daquilo que lhe não é necessário. A grande percepção, a grande sacada que nós podemos ter nessa fase de transição é saber abortar aquilo que não é tão necessário assim para nós. Eu gosto de falar, quando eu falo de cultura racional, é a cultura do que é necessário. Não importa o que seja necessário, se é, faça, é racional. Se não é necessário, não faça, porque não é da racional. Ah, mas é muito bom, a caridade é uma coisa muito boa, mas se não é necessário, não faça, porque vai acabar sendo um veneno. Somente faça o que for necessário.
Ô filho,
eu usei a caridade porque as pessoas acham que tem que ser boazinhas. Não tem que ser boazinha, tem que ser certo, positivo, não é?
A esmola vicia o cidadão.
Exatamente, aí é que entra a parte da questão da caridade, que ela é uma faca de dois gumes, né? Tanto serve para ajudar uma coisa iminente ali, uma tragédia, você pode prevenir com a caridade, mas também pode alimentar uma grande tragédia futura. Então, é porque vicia, não é? Então, essas coisas todas têm que ser bem avaliadas. Como que eu devo proceder com relação ao meu semelhante? Faça o que for necessário apenas, e não aquilo que você acha que faria bem para ele, porque todos nós estamos ainda seduzidos pelas imaginações, pelas fantasias e alegorias filosóficas de uma era que não existe mais. Porque é isso que está atrapalhando a humanidade, de achar que, ah não, mas eu tenho que ser bonzinho, porque disseram que tem que ser bonzinho, senão eu não chego nos reinos dos céus. E não é ser bonzinho que chega lá se conhecer, se não conhecer não chega.
É verdade. Então, vamos à literatura racional, que o racional nos esclarece, dizendo da seguinte forma. O bom foi criado pela natureza para ser lapidado pelo mal. E o mal foi criado para lapidar o bom. Então, nesse mundo deformado, o bom é lapidado pelo mal. E a função do mal é lapidar o bom. Mas onde entra a cultura racional? Então, para não ser lapidado e nem ser lapidador, racional tem que ser correto. Ele está acima do bem e do mal. Ele não vai fazer o bem para agradar, ele vai fazer o certo. O certo é de acordo com a necessidade e a ocasião. Se você achar que o certo é dar uma esmola para alguém, o dê, ué. Você acha que é o certo. Mas você achar que não é, não dê. Da mesma forma que o pai, ao corrigir o filho, às vezes ele corrige de forma forte, que o filho na hora reclama e acha que aquilo está errado. Mas aquilo é o certo. No momento, a atitude é aquela. Então, é uma atitude racional, não é uma atitude boa. Atitude racional. Ou seja, você lapidou o bom, porque ele achava que estava fazendo muito bom, mas o bom, se for muito bom, ele vai ser lapidado pelo mal. Por quê? Ele sempre extrapola. O mal, ele sempre passa do limite. O mal nunca reconhece os seus direitos. Ele sempre passa acima dos seus direitos. Então, não se deva ser muito bom e também não se deva ser mal. Se deva se ser correto. Se deva ser racional, ter uma atitude racional. Às vezes, aquela atitude pode não ser agradável àquela pessoa no momento, mas mais adiante ela vai se refletir de forma positiva. E sendo que se você tivesse sido bonzinho, você estaria fazendo o mal àquela pessoa, como o pai ou a mãe que dá tudo para o filho. Já está provado e comprovado que isso não é o certo, ou seja, você não deva ser bom, você deva ser correto, você deva ser racional, saber o limite que você deva dar ao seu filho. Então aquilo, no momento, desagrada o filho, ele fala, ah, meu pai é muito ruim, ou minha mãe é muito ruim, não me deu aquilo que eu pedi, e eu sei que ele pode me dar. Mas mais adiante ele vai saber que nem tudo que ele quer, ele pode ter. Isso ele já começa a aprender desde cedo. Porque se ele não aprender esses limites cedo, quando tiver mais crescido, quando ele quer uma coisa, ele faz tudo para conseguir aquilo, mesmo passando por cima das pessoas, abusando do seu livre-arbítrio. Então ele passa a ser mal. Então, naquele momento que ele era criança, ele achou que era uma atitude mal do pai. E não era, era uma atitude boa. Então, a atitude nossa deva ser sempre o certo, o correto. Uma atitude racional, ter o discernimento necessário de determinar naquele momento o que é certo e o que é errado. Às vezes, ajudar é bom. Mas às vezes não ajudar faz com que a pessoa se ajude a ela mesma. Então ela passa a não depender das outras pessoas. Ela própria se ajuda com os seus próprios meios. Porfírio.
Pois é, mas Edvaldo, essa questão da juventude, no caso do pai repreender o filho, etc. A juventude tem a sua aspiração, a sua necessidade cultural, que não está sendo preenchida devidamente pelo pai e pela mãe, que também é onde muito pai e mãe perde a razão. Não estou aqui dizendo que eles estejam sempre certos ou sempre errados. A questão da cultura racional, ela precisa ser compreendida não só pela parte do pai educar o filho, mas principalmente do filho saber que ele está preparado para compreender isto. Não é o pai que vai ensinar o filho. O filho já vem preparado para compreender a cultura racional dentro do respeito, da dignidade que o pai tem que dar. Que ele tem por dever de formação natural, o pai é responsável pela educação do filho, embora não seja proprietário da vida do filho. Mas o pai precisa saber, e aí é onde entra a cultura racional, que os pais, uma boa maioria dos pais e das mães, não sabem disso, e por isso não tem sucesso na educação dos filhos. Então não adianta nada você dar uma receita de que o pai e a mãe precisam educar o filho, se o pai e a mãe não sabem a quem está educando. Porque as novas gerações, elas têm uma outra forma de ser educadas, uma outra forma de aprender, que é a cultura racional, que é a cultura da nova fase. Não que a forma antiga esteja errada, ela não está errada, ela simplesmente não está considerando na parte mais preciosa, que é a cultura racional que a juventude quer. Aquilo, de novo, algo novo que a juventude está buscando dentro de si e que os pais nem sempre conseguem dar. A educação dentro do respeito à dignidade que os pais podem dar aos filhos está 100% correta, mas tem que saber, o pai e a mãe tem que saber que teve aquele filho para uma nova fase, para o novo ensinamento que está na natureza, que é a cultura racional e que vai facilitar demais, porque na medida que a juventude vai sendo, vai tendo conhecimento do que é a cultura racional, do que é a fase racional, a juventude se completa. Por que que a juventude se completa? Porque encontra o positivo, provado e comprovado. A cultura racional traz as provas e as comprovações de tudo que a juventude busca e que nem sempre os pais, por infelicidade da própria formação deles, que também foram uma juventude que foi reprimida, então os pais também continuam educando os filhos de forma reprimida. Para a nova fase que eu me refiro, não para questões de dignidade, as questões de honra, isto sempre será necessário, mas os pais e as mães que educam, mesmo que religiosamente seus filhos, precisam compreender isto. Os filhos, as novas gerações, já trazem dentro de si uma disposição para conhecer as coisas positivas. Não é qualquer engambelo que você consegue enganar uma criança. Tem algumas crianças ainda que se deixam enganar por uma chupetinha, mas a maioria das crianças já não se deixa mais enganar pela chupeta. A criança hoje, a juventude, principalmente a juventude, ela quer uma coisa afirmativa. Ela não quer a coisa do eu acho isso, eu acho aquilo. Eu vi lá na escola, só para, já que eu falei essa palavra, eu acho. Eu acho que, pronto, já acabou tudo. Era o que eu via lá na minha escola, os professores dizendo para todos os estudantes, eu acho que deva ser isso, eu acho que deva ser aquilo. Ora, a juventude fica indignada em olhar para os mestres que eles têm, e tinham, ou ainda têm, e os mestres dizerem, eu acho. E se você entrar numa academia hoje, em qualquer academia universitária, você vai assistir uma palestra, você ouve essa palavra, eu acho, umas 59 mil vezes. Fala-se 50 coisas positivas e 59 mil, eu acho. Preste atenção, se vocês perceberem isso, prestem bem atenção no discurso de pessoas acadêmicas.
Quem acha vive se perdendo.
Eu acho que deva ser isso, eu acho que deva ser aquilo. Você, agora, recente, o próprio Supremo Tribunal Federal, os próprios juízes, que são a Corte Suprema, eles estão falando lá, eu acho.
Eu não acho, eu tenho que ter certeza.
Pois é. Então, a juventude, ao ver a Suprema Corte, ao ver o seu pai e a sua mãe, ao ver o seu professor falando, eu acho, eles vão ver o quê de positivo? E eles querem, eles precisam. O aparelho que está na juventude quer ver uma coisa positiva, provas e comprovações. E aí é onde entra a cultura racional, porque a cultura racional é positiva, dá provas e dá comprovações. Não é o imaginário, não é o eu acho. A cultura racional não tem eu acho. Quando um estudante de cultura racional fala, eu acho, e tem o direito de falar, é porque é estudante mesmo. Ah, mas tem que ser professor? Não tem professor na cultura racional. Eu não acho que tenha que ter professor na cultura racional. Mas tem aquele que orienta porque já percebeu que a cultura racional é positiva, dá provas e comprovações. Então, a partir do momento que a nova juventude for encontrando essas provas e essas comprovações, esse positivismo na cultura racional, a cultura racional vai prevalecer com a nova juventude. Porque não adianta as pessoas quererem ter uma juventude sadia dizendo para elas, eu acho que você devia fazer isso. Ah, é a única coisa que a juventude não poderia ouvir hoje, é essa tal do eu acho. Porque dentro da criança, dentro da juventude, tem uma coisa que ele quer ouvir de positivo, de racional, com certeza. Agora, a criança chega para os pais e pergunta, como é que eu nasci? Por que que eu estou aqui? Aí o pai começa a dizer que é no bico da cegonha, ou porque eu acho isso, ou porque quando você crescer você vai saber. Perdeu. perdeu a educação da criança, perdeu a educação do jovem, porque não deu a ele o que ele está querendo saber. A resposta positiva, provada e comprovada. Quem estuda a cultura racional tem a resposta para essas perguntas que as crianças fazem hoje em dia.
Porfírio, tem muita criança que até já responde, né? Quando a pessoa, o pai fala, eu acho que você devia... Mas eu não acho.
Pois é. Aí a criança já se confundiu totalmente, porque ela persiste no erro do pai. Eu acho. Então essa coisa do pensamento é o achismo. O raciocínio não tem achismo. O raciocínio é uma coisa só, é positivo.
Tem certeza.
Convicção, plena convicção, provada e comprovada. No início, nós estamos na fase de transição, nós ainda, pensadores, ainda em recuperação, temos nossos momentos de achismo, sim. Eu falo por mim, antes que alguém atire a primeira pedra. Mas é verdade também que a gente também tem muito acerto. E isso é que é importante compreender a preparação da cultura artificial que lapidou e o desenvolvimento da cultura racional que recupera.
É verdade. Na fase do terceiro milênio, a cultura racional nos esclarece que a humanidade está sendo desenvolvida pela natureza que é racional. A natureza está desenvolvendo todos os seres humanos. A cultura racional está desenvolvendo também o raciocínio do estudante. Mas ainda temos ainda uma terceira energia, que é o racional superior. O verdadeiro Deus desenvolvendo o raciocínio de todos. Então, todos estão sendo desenvolvidos pela cultura racional, pelo livro Universo e Desencanto. Essa é uma força, é uma potência. Pela natureza que é racional. Então todos estão sendo desenvolvidos pela natureza que é racional. E o mais importante, todos estão sendo desenvolvidos pelo racional superior. Um raciocínio superior a todo raciocínio, colocando as claras, todos estão sendo desenvolvidos pelo verdadeiro Deus. Então Deus está na cabeça de todos, mudando a cabeça de todos, dentro da medida do que é possível e dentro do que essa cabeça possa ser mudada. Então, quando uma pessoa leva uma pancada na cabeça, então há um coágulo na cabeça, esse coágulo não pode ser tirado de uma vez, porque às vezes pode afetar, né, alguns neurônios e ter um quadro irreversível. Então ele é drenado aos poucos, quando é possível drenar. Às vezes nem é possível drenar, ele é isolado. Então, o verdadeiro Deus está cuidando de todos, tratando a todos, aos poucos, dentro do que é possível a pessoa absorver os ensinamentos do racional superior, do verdadeiro Deus, na linguagem que ele entende. Porque o ser humano, ele só entende uma linguagem que ele está acostumado a ouvir. Então o racional fala na linguagem que ele está acostumado a ouvir, que ele está, é possível ele entender. Então, vamos desenvolver o raciocínio na cultura racional, mas a humanidade está também desenvolvendo o raciocínio através da natureza que é racional. E o mais importante, o verdadeiro Deus está dando a proteção precisa e necessária a todos que requer a sua proteção. Oswaldo.
Racional é a sublime fonte da verdade das verdades e, por isso, racional é uma coisa só, em que não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. É a origem do porquê são animais racionais. E sendo esta origem, consequentemente, a origem sendo uma só, a verdade é uma só. Então, racional tudo é e animal nada é. Porque somente... a origem é que é racional. Então, nós vamos ouvir agora a música Imunização Racional, Que Beleza, com Tim Maia.
Thank you.
Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Que Beleza, Imunização Racional com Tim Maia. Que beleza é sentir a natureza. Abra a porta e vai entrando. Vai entrando na cultura racional, o livro que tem a chave, a porta, para você abrir e entrar e conhecer o novo mundo, a nova fase, porque Terceiro Milênio é a nova fase da natureza e todos precisam conhecer.
Para ver, minha gente, que no mundo existem essas duas culturas, né? Que beleza! A cultura da energia racional é uma, e a cultura do segundo mundo, a cultura da energia elétrica e magnética, pensamento e imaginação, é a outra. A elétrica e magnética tem a finalidade, a cultura de origem elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação, tem a finalidade de preparar o animal racional para, depois de preparado, ser, então, recuperado pela fase racional. Essas duas culturas é que definem a trajetória que a humanidade teve que seguir para poder voltar ao seu mundo de origem. A cultura artificial foi o primeiro passo, e muito importante, para que a humanidade pudesse sair da matéria, da vida pesada, densa da matéria, e se lapidar, e através desse processo de lapidação, encontrar no terceiro milênio a cultura racional para a sua verdadeira recuperação, conhecer a si mesmo, conhecer a natureza, conhecer, enfim, o verdadeiro Deus que está em toda parte, que é o dono deste segundo mundo, o verdadeiro dono deste segundo mundo, enquanto os filhos dele, por conta própria, abusaram da liberdade que tinham, e deram consequência a todas essas transformações, e que a história toda está no livro Universo em Desencanto, desenhada pelo verdadeiro Deus. Não da mente humana, pela intuição de um Espírito divino que iluminou a mente humana para trazer a palavra de Deus para os homens, mas sim diretamente pelo verdadeiro Deus, assumindo a responsabilidade e as consequências de uma cultura que prova que Deus está na Terra. A cultura racional prova isso. E as pessoas que ainda estão na cultura artificial pensam e imaginam e não percebem que podem raciocinar. Acabam-se todos os males, acabam-se todos os ódios, acabam-se todos os rancores, acabam-se os egoísmos, porque a cultura artificial, como pode ser muito bem demonstrado, tem o bom e tem o mal. E as pessoas vivem na eterna luta do bem contra o mal, como se o bem fosse o verdadeiro. Se o bem verdadeiro não luta, o verdadeiro bem não luta, porque o raciocínio não demanda, não há necessidade de demandar. Deus verdadeiro não luta, porque tanto o bem quanto o mal são da mesma origem. A única diferença entre o bem e o mal, com relação à verdadeira origem divina, é que um passou do limite, o outro se mantém dentro do limite. Então, a compreensão do que é essas duas culturas, essas duas formas do ser humano se entender e se desenvolver, é que nos faz enriquecer cada vez mais a nova fase. A fase racional, ela se torna mais rica e florida pela compreensão do que é a cultura racional e não do que se pensa que é a cultura racional. Porque a nossa formação foi do pensamento, da imaginação. Até para ler o livro a gente pensa. E quando não precisava nem pensar, basta raciocinar. Está na hora de eu pegar o livro. A prioridade número um é pegar este livro e desenvolver a cultura racional em mim, não nos outros. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros estão fazendo da vida deles, porque eles estão usando a liberdade. Mas eu tenho sim o dever de alertar a todos. Então nessa é a forma da propaganda. Então o dever de fazer propaganda é o dever de orientar as pessoas, mas a forma de desenvolver, não. A forma de desenvolver, cada um tem a sua. Por isso é que ninguém desenvolve o raciocínio de ninguém. Nem o pai desenvolve o raciocínio dos filhos, nem os filhos desenvolvem o raciocínio dos pais. Porque a cultura racional é direta. É cada um cuidando de si. Então o desenvolvimento da cultura racional é a prioridade que todos devem ter na vida. A cultura artificial é a prioridade na hora da sobrevivência. Se eu não trabalhar, se eu não pensar, não planejar a minha vida, eu vou morrer de fome, eu não vou ter recurso para sobreviver, etc. É a cultura da sobrevivência uma necessidade prioritária, sim. Mas a cultura do desenvolvimento e do acerto é a cultura racional. É muito antes da própria prioridade. Porque não adianta você lutar por uma vida que não te leva a nada. Porque que adianta você conquistar estabilidade na vida se aos 80 ou aos 90 você vai morrer do mesmo jeito? E sem saber quem você é, não serviu para nada. Porque o que serve para alguma coisa é você saber quem você é, as razões da vida, as razões de tudo. E a cultura racional é a cultura da razão de tudo, é a cultura das causas, não apenas a cultura dos efeitos. Então está aí o conhecimento à disposição de todos que querem conhecer. Quem não conhecer estará entregue às consequências de uma cultura artificial que cada vez mais desequilibrada, cada vez mais prevalece o mal e não o bem. O bem era muito bom, seria muito bom conseguirmos, mas acabou a fase do bem. Agora está na fase do mal, somente do mal, porque a fase artificial do desenvolvimento humano está em decadência. Está na hora de terminar, está na hora da gente mudar, está na hora de você conhecer a verdadeira cultura do ser humano, a cultura racional. Leia, estude o livro Universo em Desencanto e vai compreender isso tudo. Osvaldo.
Participando do nosso programa, Edivaldo Silva, Porfírio das Neves e eu, Osvaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado do programa. Faça a divulgação do livro Universo de Encantos, faça a divulgação do nosso programa. Você que está pela internet ouvindo, fale para os leitores e para os que não são leitores, para ouvirem o nosso programa todo sábado, às 10 horas da noite, pela Rádio Geração 2000. Eu agradeço sua atenção. Boa noite, muito obrigado e salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos